Eu acho que ser capaz é capaz, mas de qualquer das maneiras o Porto, sobretudo fora de casa, tem algumas saídas complicadas. Tem o Braga, tem o Benfica, acho que é o Braga, tem o Braga, o Benfica, o Vitória e salvo erro o Boa Vista. E todas elas são muito complicadas. O Benfica, naturalmente, que é sempre complicado. O Boa Vista, desde que entrou o Petit, tem estado muito forte, sobretudo em casa, tem sido uma equipa muito difícil de bater. Aliás, até para a Taça de Portugal conseguiu ganhar 5-1 ao Braga. Depois temos o Vitória, que tem estado um pouco mais irregular, mas de qualquer maneira é sempre um campo difícil para as equipas que vão lá jogar. E acho que é Vitória, Braga, Benfica e Boa Vista, acho que é isto. Estas são as saídas que o Porto tem. E eu acho que qualquer uma delas é difícil. Acho que o Porto tem capacidade para ganhar em qualquer estádio, mas também não consigo dizer que o Porto não vai perder nenhum jogo destes. Em casa eu acho que não vai perder. Em casa eu acho que muito dificilmente o Porto vai perder um jogo. Agora fora, nestas saídas, eu acho que pode acontecer alguma derrota, mas também não acredito que aconteçam duas, por exemplo, não acredito.
Muito bem, Jorge. Em relação, por exemplo, ao Sporting, o que é que parece o Sporting deste ano? Está um pouquinho ligeiramente diferente do Sporting do ano passado?
Bom, o Sporting deste ano teve aquilo que não teve o ano passado, que foram os jogos europeus e tudo isso que tudo o que isso acarreta, porque os jogos europeus, para além do desgaste físico que há e do desgaste mental e das viagens, atiram um tempo de treino. Aquilo que o Sporting tinha o ano passado, que era praticamente semanas inteiras para preparar jogos, para ter recuperações entre jogos também, e para preparar jogos a nível estratégico, este ano teve menos. E nota-se muito nas equipas que quando não têm jogos de Europa, e depois têm, nota-se muito. Eu lembro-me, por exemplo, daqui há uns anos, o Chelsea do Conte, é campeão em Inglaterra sem jogos na Europa e depois no ano a seguir acaba salvo erro em quinto ou em sexto lugar. Não é coincidência de que muitas das equipas perdem muitos pontos nas ligas caseiras depois de jogar na Europa. Não é coincidência. Acontece muitas vezes e aconteceu também ao Sporting. Eu acho que teve também um pouco a ver com isso, que este ano depois teve mais competições e depois, para além disso, para além do desgaste, para além de não haver também tempo para trabalhar tanta equipa, também há o problema das lesões, porque aumenta exponencialmente o risco de lesão nos jogadores. E o Sporting também tem tido algumas lesões também por causa disso. O ano passado não teve nada disso e é mais fácil de gerir, naturalmente.
Silas, quando a partir desta semana, em princípio, o Sporting vai ficar fora das competições europeias, o Futebol Clube do Porto vai continuar, pode fazer alguma diferença na luta pelo título?
Sim, apesar de eu achar que o Porto está mais preparado. O Porto é uma equipa que, por exemplo, não tem, aliás, o Porto não perdeu nenhum jogo e tem tido a mesma os jogos da Europa. Agora, pode ser que não há outro jogo que isso faça sentido do lado do Porto, mas eu acho que o Porto tem um plantel com muitas opções. Nós vimos, por exemplo, o Tony Martínez no jogo em casa com o Lazio. O Tony Martínez até nem estava a participar muito, e depois com o Lazio foi decisivo. Eu acho que o Porto tem ali muitas opções, tem um leque de jogadores que lhe permite afrontar mais competições relativamente àquilo que é o Sporting.
E mesmo com a saída de um Luís Dias ou de um Sérgio Oliveira?
Sim, mesmo com essas saídas, que naturalmente são saídas importantes. Mas o Porto não baixou muito o nível a nível coletivo, não baixou muito o nível do seu jogo. Ainda esta semana fez um jogo muito, muito, muito forte, muito bem conseguido. O Taremi, numa posição diferente daquela que vinha a jogar, teve um nível muito alto, aliás, teve nos 4 golos do Porto. E se calhar o Taremi também, quando estava o Luís Dias, se calhar estava a participar menos, porque houve uma altura em que jogava muito mais vezes o Ivan Nilsson avançado e o Taremi não jogava. E entretanto começou outra vez a aparecer o Taremi e a aparecer bem. Portanto, eu acho que o Porto é capaz de estar mais preparado. para este tipo de jogos, mas é sem dúvida nenhuma uma vantagem para o Sporting, isso é, é uma vantagem para o Sporting, mas eu acho que o Porto também, se tiver que escolher uma das competições, o Porto vai escolher a Liga Portuguesa.
Silas, e agora só falta falar, já que falámos do Sporting e do Porto, também um bocadinho do Benfica. O Benfica, aquém daquilo que era esperado no início desta temporada, como é que vê esta temporada do Benfica para já até ao momento?
Sim, o Benfica, é verdade que nos últimos 10 anos criaram-se expectativas muito altas relativamente ao Benfica, também por ter o treinador que tinha, por todas as contratações que fez, as expectativas eram muito altas. E realmente o rendimento foi muito aquém, mas foi aquém com o Jesus e depois foi aquém também com... E tem sido aquém também com o Veríssimo. Agora melhorou um bocadinho nos resultados, mas a nível de rendimento eu acho que se mantém muito similar. É uma equipa muito irregular, que procura, que eu acho que está à procura também, de não só de um 11, mas de perceber com quem é que pode contar para o futuro. Eu acho que o Benfica já está mais a pensar no futuro, do que propriamente nesta temporada desportiva. E isso pode-se ver também pelo facto de João Mário não estar a participar tanto, de já começarem a sair notícias em que o João Mário será para sair, e era um jogador que o Benfica contratou agora, que à partida é um jogador que tinha muitos minutos com o Jorge Jesus e que deixou de ter minutos com o Veríssimo. Eu acho que o Benfica já está numa perspectiva de olhar para o futuro e ver com quem é que vai contar ou com quem é que não vai contar. Acho que o Benfica também vai ser isto, é capaz de jogos muito bons, mas depois também é capaz de apresentar-se com um jogo muito mau. E por isso vai manter esta irregularidade até ao fim.
Silas, se não estou a erro, foi treinado pelo Jorge Jesus. Sente que o regresso ao Benfica, ao fim e ao cabo, não foi bom, esse regresso?
Não, claro que não foi bom. Mas eu penso que isso o Mr. Jus, ele próprio reconhece que não foi bom, porque ele veio para o Benfica para ganhar e para ganhar títulos. O Benfica faz um grande investimento em jogadores e também na contratação dele, e os resultados não saíram. É verdade que no primeiro ano houve o condicionamento daquelas situações todas da Covid. O Benfica até estava, a nível europeu, estava bem. Aliás, este ano também esteve bem a nível europeu, ainda se mantém na competição, e eu recordo-me que até um certo momento o Jorge Jus tinha ali 26 ou 27 jogos e só tinha perdido um ou dois, e depois entretanto acabou também por sair por causa de um jogo que acontece no Porto, sai, mas o Benfica não melhorou. Na realidade, na minha opinião, o Benfica não melhorou. Benfica manteve-se no nível exibicional, manteve-se muito similar. Eu acho que sim, eu acho que não foi positivo o regresso dele, mas isto também, às vezes, nós não temos nenhuma bola de cristal, e só depois das coisas acontecerem é que percebemos se foi ou não positivo e porque é que foi ou não positivo. Mas olhando assim, não parece que tenha sido positivo, e acho que ele próprio percebe que se calhar não deveria ter tomado essa opção, porque estava no Flamengo, estava bem, estava a ganhar e acabou por sair. Mas eu acredito que dentro de pouco tempo o Mister estará outra vez a trabalhar.
Vamos aproveitar um pouco a análise do Silas, justamente. Em termos global, eu queria saber a sua opinião justamente sobre a qualidade desta liga este ano e, sobretudo, se é uma equipa, qual é a equipa que está a surpreender mais?
Eu acho que, a nível qualitativo, a liga perdeu um bocadinho. Porque realmente está o Benfica, está o Sporting e o Benfica que estão realmente fortes. Depois o Braga parece-me que perdeu, ficou menos forte, mas também é normal, porque o Braga perdeu muitos jogadores, sobretudo para o Sporting. E o Benfica, já falámos, está aquém daquilo que é normal. O Vitória, que também havia uma grande expectativa sobre o Vitória, também esteve aquém daquilo que eram as expectativas. E eu acho que a equipa que mais surpreendeu e continua a surpreender é o Gil Vicente. Na minha opinião, é aquela que, tirando os quatro da frente, é aquela que joga um futebol mais atrativo, que joga um futebol muito positivo, que não joga para perder, que joga sempre com o intuito de ganhar, e naturalmente que depois a quinta posição os assenta muito bem. Eu, se tivesse que escolher uma equipa Como surpresa seria o Gil Vicente. Porque o Sporting e o Porto, eu acho que não é surpresa para ninguém que iam estar fortes.
Silas, gostava também de ter a sua opinião, já que também fez alguns jogos enquanto treinador pelo Sporting nas competições europeias. Vem mais uma jornada europeia com o Sporting no City, ou em Manchester, diante do City. O Porto com o Lyon, aqui de França, e o Braga também com o Mónaco. Pelo menos esta semana, depois na próxima semana teremos o Benfica com o Ajax. Mas gostava de ter o seu sentimento em relação à participação das equipas portuguesas e, sobretudo, a estes jogos que vêm aí da Liga dos Campeões e da Liga Europa.
Bom, relativamente ao Sporting, eu acho que é fácil perceber que o Sporting fará o último jogo nas competições deste ano. Porque o resultado em casa com o City foi muito pesado, e mesmo que não tivesse sido pesado, o City é realmente uma das melhores equipas do mundo, e eu acho que toda a gente, até o próprio treinador do Sporting, já disse que a eliminatória estava fechada. Depois, relativamente ao Porto, eu penso que esta eliminatória é mais dura para o Porto do que a da Lazio. Acho que o Lyon tem um conjunto de jogadores muito, muito interessante a nível de talentos. De qualquer maneira, acho que o Porto a nível coletivo é mais forte, mas a nível de talento o Lyon tem jogadores que individualmente podem resolver. Mas vai ser uma eliminatória muito difícil para as duas equipas. Não, eu acho que é 50-50 para cada lado. Relativamente ao Braga, acho que teoricamente o Mónaco pode ser favorito, mas o Braga tem sempre uma palavra a dizer. O Braga é uma equipa que se apresenta sempre forte também nos últimos anos tem se apresentado muito forte nas competições europeias, e que é uma boa equipa. Não está tão forte como o ano passado, mas é uma boa equipa que pode, é capaz de fazer, é verdade que é capaz de fazer um jogo muito bom, outro menos bom, mas é sempre uma equipa difícil. Mas se me perguntar quem é que eu acho que tem mais possibilidades de continuar na Europa, eu acho que é o Porto.
Silas, uma palavrinha também em relação a si. Como é que é neste momento a situação?
Pois neste momento estamos à espera que nos apareça algum projeto que nós possamos gostar, e isto é mesmo assim, a vida do treinador é esta. Quando estamos de fora temos de estar à espera, mas esperamos estar no ativo rapidamente. De qualquer das maneiras, durante este tempo temos aproveitado para estudar, temos aproveitado para nos atualizar, coisas que se fazem noutras ligas, noutras equipas que nós seguimos e que gostamos, e à espera que apareça um projeto que nós possamos trabalhar.
E esses projetos passeiam por Portugal, França, Inglaterra, não sei?
Não, nós hoje em dia temos, nesta profissão, temos de estar sempre preparados para...
O Brasil está na moda agora também?
Sim, são mercados, todos eles são mercados interessantes, nós não nos limitamos só ao mercado português, até porque eu mesmo como jogador também joguei em vários países e percebo que o futebol hoje em dia é global. Tão depressa estamos aqui como estamos em França a seguir, ou estamos no Brasil, ou na Arábia. Isto há sempre mercados a surgirem e há sempre projetos interessantes. Depende daquilo que nos aparecer, mas não nos limitamos ao mercado português, naturalmente.
Mas quer dizer que neste momento recebeu propostas e não foram propostas que o agradaram, ou o projeto não agradou, é por isso que não está no ativo, ou por enquanto não houve assim propostas concretas?
Não, nós já recebemos, algumas à partida não nos interessavam, outras as negociações não decorreram como nós queríamos, por uma ou outra razão, então acabámos por não aceitar. Às vezes umas tinham a ver com a constituição de equipa técnica, outras tinham a ver com salários, e com valores monetários que nós, por uma outra razão, não chegámos a acordo. Mas é como digo, estamos sempre abertos, até porque nós também já temos alguma experiência a nível europeu. Por exemplo, na Europa, nós no Sporting fizemos 7 jogos na Europa, ganhámos 5. Temos também alguma experiência a esse nível, portanto não nos assusta ir para outras ligas e pensar em sair de Portugal.
Mas Silas, fala francês para poder vir para a França? Ou já houve propostas em França?
Je ne parle pas. mas pronto, falo muito bem inglês e espanhol, mas realmente francês é uma das coisas que nós, e eu sobretudo, eu tenho que começar a pensar.
Silas, só para fechar uma mensagem aqui para a comunidade portuguesa de Paris.
que torçam pelo Porto e pelo Braga, mesmo que seja contra o Lyon e com o Mónaco, e que desfrutem, do futebol português. Porque o nosso futebol, apesar de não termos muita capacidade financeira, temos muita capacidade técnica, temos muita capacidade a nível de treinadores, e eu acho que os portugueses em França se devem orgulhar disso, de termos bons treinadores, bons jogadores, nas melhores equipas do mundo, um país tão pequeno como o nosso, que consiga fazer o que nós fazemos neste mercado que é tão competitivo. Eu acho que seguramente que os deixa plenos de orgulho. E depois uma última ideia, que eu acho que é muito mais importante do que tudo isto, que é que todos puxemos pela paz e que se acabe esta guerra que se está a viver na Ucrânia, que é uma pena, é uma tragédia para todos nós. E então fazer um apelo, sobretudo, a que isto termine o mais rapidamente possível.
Silas, muito obrigado por ter passado aqui pela Tribuna Desportiva, foi um prazer tê-lo aqui connosco.
Obrigado.
Um grande abraço e felicidades para a sua carreira.
Um grande abraço.